Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Panor. Dias depois do funesto acontecimento, a Arcuna Maria da Adagloria estava fundeada no seio que forma a praia junto às abas do Morro do Acatete. Era o mesmo lugar onde 20 anos antes se fazia a festa do batismo, no dia em que se dera o caso estranho do desaparecimento da imagem da Senhora da Gloria, padroeira da escuna. Na praia estava um ermitão vestido de Giescla, Vina, seguindo com o olhar o batei que largar do navio e singrava para a terra. Abicando a praia saltou dele Antônio de Caminha, e foi direito ao ermitão a que entregou a imagem de Nossa Senhora da Gloria. Recebeu ao ermitão de joelhos e erguendo-se disse para o mancebo: Ide com Deus, Antônio de Caminha, e per 102 alfarrábios, nil doe-me todo o mal que vos fiz. A escuna, e quanto foi meu vos pertence. Sede feliz. E vós, senhor Aires de Lucena? Esse acabou, o que vedes não é mais que um ermitão, e não carece de nome, pois nada mais querem em íspera dos homens. Abraçou Aires ao manebo e afastou-se gigalgando a íngreme encosta do outeiro, com a imagem de Nossa Senhora da Gloria cingida ao seio. Na farde daquele dia a escuna desfraldou as velas e deixou o porto do Rio de Janeiro, onde nunca mais se ouviu falar de ela, sendo crença geral que andalvava outra vez encantada pelo Amalciano, com seu capitão Aires de Lucena e toda da Maruja. Poucos anos depois dos sucessos que aí ficam relatados, começou a correr pela cidade nova de um ermitão que aparecera no outeiro do Catete, e fazia-lhe vida de solitário, habitando uma gruta no meio das brenhas, e fugindo por todos os modos à comunicação com o mundo. Contava-se que alta noite rompia do seio da mata um murmúrio soturno, como do vento nos palmares, mas que aplicando-se bem o ouvido se o ser arrancando o terço ou da ladainha. Esse fado referiam-no sobretudo os pescadores, o ermitão da Gloria 103 que ao saírem ao mar tinham muitas vezes, quando a brisa estava serva serena de São, ouvido aquela reza misteriosa. Um dia dois moços caçadores galgando a íngreme em encosta do outeiro, a custo chegaram ao cimo onde descobriram a gruta, que servia de refúgio ao ermitão. Este é a desparecer a maus o pressentiu, todavia poderá efivilis notalha no guia no igdeno trefibre figura aspecto veneravei. E trajava uma esclavina de burel pardo que lhe deixava ver os braços e artrelhos. A longa barba grisalha lhe descia até o peito, misturada aos cabelos caídos sobre as espaduas e como ela hirtos, assanhados e cheios de maravalhas. No momento em que o surpreenderam os dois caçadores, estava o ermitão de joelhos, diante que o nicho lhe próprio cacavara na rocha viva, ele no qual via-se a imagem de Nossa Senhora da Gloria, alumiada por uma candeia de barro vermelho, grosseiramente fabricada. Na gruta havia apenas uma bilha do mesmo barro, e uma panela na qual extraía imitão o azeite da mamona, que macerava entre dois ciços. A cama era o chão duro, e servia-lhe de travesseiro um touro de pau. Estes contos feitos pelos moços caçadores 104 alfarrábios excitaram ao último ponto com a curiosidade de toda a gente diz. Sebastião e Dils de o dia seguinte muito se botaram para o outeiro movidos pelo desejo de verificarem por si mesmo, com os próprios olhos, a verdade do que se dizia. Frustrou-se-lhes, porém, o intento. Não lhes foi possível atinar com o caminho da gruta, e o que mais admirava, até os dois caçadores que o tinham achado na véspera, estavam de todo ponto desnorteados. Ao cabo de grande porfia, descobriram via o caminho desaparecido pelo desmorona, mento de uma grande rocha, a qual formava uma como ponte suspensa sobre o despenhadeiro da íngreme escarpa. Acreditou o povo que só Nossa Senhora da Glória podia ter operado aquele milagre, pois não havia homem capaz de tamanho esforço. No pequeno espaço de horas que decorrera depois da primeira entrada dos caçadores. Na opinião dos mestres beatos, a Virgem Santíssima queria significar por aquele modo sua vontade de ser adorada em segredo e longe das vistas pelo ermitão. O que era, acrescentavam, um signai de graça muito particular, que só obtinham raros e afortunados devotos. O ermitão da Gloria 105, desde então ninguém mais se animou a subir ao pincaro do outeiro, onde estava o nicho de Nossa Senhora da Gloria, porém vinham muitos fiéis até o lugar onde se fendera a rocha, para verem os signos vivos do milagre. Foi por esse tempo também que o pompo o povo começou a designar o ojeiro do Catete, pela invocação de Nossa Senhora da Gloria, donde veio o nome que tem hoje esse bairro da cidade. O ermitão da Gloria 107-18 mendigo estava a findar o ano de 1659. Aí ainda vivia Duarte Moraes, então com 65 anos, mas viu viúvo da boa Úrsula que o deixara havia des para ir esperá-lo no céu. Era por tarde calida, mas formosa, como as do Rio de Janeiro durante o verão. E o zero velho estava sentado em um bando aquapta de casa, tomando fresco, e cismando nos tempos idos, quando se não deslaía em ver os meninos que folgavam pela rua. Um mendigo, coberto de andrajos e arrimado a uma muleta, aproximou-se e parando em frente ao lhe esteve por muito tempo a olhá-lo, e a casa, que aliás não merecia lamanha atenção. Notou afinal o velho Duarte aquela insistência, e remexendo no largo bolso da vestia laça com um real, com que acenou ao mendigo. 108 alfarrabes, este com um riso pungente, que lhe contraiu as feições já decompostas, achegiu-se para receber a esmola. Apertando convulso a mão do velho, beijou-a com expressão de humildade e respeito. Não se demorou, porém, arrancando-se a comoção e afastou-se rápido. Sem que o velho Duarte, ao recolher a mão que ela ficara úmida do pranto e do mendigo. Seus olhos cansados da velhice acompanharam o vulto coberto de andrajos, e já este havia desaparecido, que ainda eles estendiar pelo espaço a sua muda interrogação. Quem havia no mundo ainda para derramar a que pranto de ternura ao encontrar o al, ele pobre peregrino da vida que chegava só ao ter da romagem? Antônio caminha, murmuraram os frouxos lábios do velho. Não se enganou Duarte de Moraes. Era de fato Antônio de Caminha, quem ele entrevira niais com o coração do que com a vista já turva, entre a barba esquiálida e as rugas precoces do rosto macileno do mendigo. O que desgraças tinham abatido o gentil cavaleiro nos anos decorridos? Partido do porto do Rio de Janeiro, Antônio ermitão da Gloria 109 de Caminha aproou para Lisboa, onde contava gozar das riquezas que lhe havia legado Aires de Lucena, quando morrera para o mundo. Caminha era dessa tempera de homens, que não possuindo em si bastante fortaleza de ânimo, no para resistir ao infortúnio buscam atiquedoar-se. O golpe que sofrera com a perdevé de Maria da Gloria o lançou na vida de prazeres e dissipações, qual outrora vivera Aires de Lucena, se não era ainda mais desregrada. Chega à Bahia, por onde fez escala, foi Antônio de Caminha arrastado pelo Fausto que havia na então capital do estado do Brasil, e de que nos deixou noticia o chronista Gabriel Soares. A escuna, outrora consagrada à Virgem Eima, transformou-se em uma taverna de brôdios e convívios. No tombadilho onde os rudes marinheiros ajoelhavam para invocar a proteção da sua gloriosa padroeira, não se via agora senão a mesa dos banquetes, nem se escutavam mais esquifalas de amor e bocejos de íbrios. A dama intenção de quem se davam esses festins era uma curiesã da cidade do Salvador, tão medavel pela formosura, como pelos escândalos que afrontava a moral e a igreja. Um dia teve a pecadora fazia de trocar fante alfarrábios o nome de Maria da Gloria que tinha a escuna, pelo de Hória dos prazeres que ela trouxera da piria, e tão próprio lhe sabara. Com o espírito anuveado pelos vapores do vinho, não teve Antônio de Caminha força, nem vontade de resistir ao requebro d'olhos que lançou-lhe a dama. Bruno, o velho Bruno, indignou-se quando soube disso, que para ele era uma pronação. A sua voz severa, os marujos sentiram-se abalados, mas o capitão afogou-lhes os escrúpulos em novas libações. Essas almas rudes e vires, já ouvisse as linha nevado. Naquela mesma tarde consumou-se a profanação, a escuna recebeu o nome da cortesã. E o velho, da murada onde assistira a cerimonia, arrojou-se ao mar, lançando ao navio esta praga. A senhora da Gloria te castigue, e aqueles que te fizeram alcouce de barregas. O ermitão da Gloria 111-19 a penitencia, antes de findar a semana largou a escuna Maria dos Prazeres do Porto do Salvador, com o dia sereno e mar de bonança, por uma formosa manhã de abril. Tempo mais de feição para a partida não o podiam desejar os marujos, e todavia despediam-se eles tristes e soturnos da linda cidade do Salvador e de suas formosas colinas. Ao suspender do ferro partira-se a marra, deixando a ancora no fundo, o que era mau agouro para a viagem. Mas Antônio de Caminha riu-se do terror de sua gente e meteu o caso à bulha. Isto quer dizer que havemos de tornar breve a esta boa terra, pois cá nos fica a ancora do navio e a de nós outros. Singrava a escuna dias depois com todo o pano do ano cento e dos os alfarrábios, cuvutelos e varredoras. Estava o sol a pino. Os marujos dormitavam abrigados pela sombra das velas. A proa assomava dentre as ondas um rochedo, que servia de pouso a grande quantia de alcatrazes ou corvos do mar, cujos pios lugubres ululavam pelas solidões do oceano. Era a ilha de Fernando de Noronha. Ao passar fronteira à escuna, caiu um pegão de vento, que arrebatou o navio e o despedaçou com os rés, como se iura uma concha da praia. Antônio de Caminha, que sesteava em seu camarim, depois de muitas horas, ao dar acordo de horas, achou-se estendido no meio de uma restinga sem atinar em como fora para ali transportado, e o que era feito de seu navio.
Qual salvou-se?
Quando o mar rejeitou os desdes e os troços cuna, reúne os grosso de seus companheiros. Compreendeu eu ele o que era passado. Muitos anos viveu o mancebo ali, naquele rochedo deserto, nutrindo-se de mariscos e ovos de alcatrazes, e habitando uma gruta que usurpara a esses companheiros de seu exílio. Às vezes branquejava uma vela no horizonte, mas debalde fazia ele signas e lançava não gritos o ermitão da glória 113 já, mas rugidos de desespero. O navio singrava além e perdia-se na imensidade dos mares. Afinal recolheu um bergantim que tornava ao reino. Eram passados anos, dos quais perdera a conta. Ninguém já se lembrava dele. Várias vezes tentou com a minha fortuna, e que se de todas lhe sorriu, foi só para mais cruel tornar-lhe o malogro das esperanças. Quando é medrando, e a vida se embelecia aos raios da felicidade, vinha o sopro da fatalidade que de novo o abatia. Mudava de profissão, mas não mudava de sorte. Afinal cansou na luta, resignado-se a viver da caridade pública, e a morrer quando esta o desamparasse. Um pensamento, porém, o dominava, que o trazia constantemente à ribeira, onde suplicava a todos os marítimos que passavam a esmola de levá-lo ao Rio de Janeiro. Achou, enfim, quem dele se comiserasse, e ao cabo de bem anos aportara a Sebastião. Chegara naquela hora e atravessava a cidade, quando viu o tio à porta da casa. Deixando o velho Duarte, seguiu além pelo boqueirão da Carioca e foi à Tabra que ficava nas faldas do Outeiro Catete, no mesmo ponto em 114 alfarrábios que 30 anos antes se despedira de Aires de Lucena. Galgou a encosta pelo trilho que então vira tomar o corsário e achou-se no topo do outeiro. Aí o surpreendeu um gemido que saía da próxima gruta. Penetrou o mendigo na caverna e viu prostrado por terra o corpo um véu de um ermitão. Ao ruído de seus passos, sorgueu este as palpebras, e seus olhos baços se iluminaram. A custo levantou a mão altando para no Araíma e engenge de Nossa Senhora da Postra, em seu nicho à entrada da gruta, e cerrou de novo os olhos. Já não era deste mundo. Epílogo.